Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar à Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses. Vamos dar assim continuidade ao estudo que iniciamos nos últimos programas. Estamos no Novo Testamento e o Apóstolo Paulo escreve então esta carta a um grupo de amigos que se encontra na cidade de Filipos. Nós vamos voltar um pouco atrás, vamos começar a ler a partir do verso 3 para darmos o enquadramento para depois então comentarmos de uma forma mais detalhada os versos que se seguem. Nós, no último programa, já chegamos até o verso 5, mas mesmo assim gostaríamos de dar um pouco o contexto literário dos textos que vamos trabalhar hoje. Diz assim a palavra de Deus em Filipenses capítulo 1, verso 3 ao 5. Dou graças ao meu Deus por tudo quanto recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então temos aqui as palavras de introdução do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que estava preso de uma forma injusta na prisão em Roma, porque efetivamente ele apelou para César tratar do seu caso, porque em Jerusalém o queriam matar. Por isso mesmo o apóstolo Paulo apela para César, pois ele era cidadão romano, e dessa forma então ele viaja até Roma e neste momento aguarda audiência com César para resolver o seu assunto. Dessa forma, ele está preso. Mas apesar de preso, Paulo não está abatido. Paulo não está desanimado. Antes, pelo contrário, ele escreve esta carta aos Filipenses de uma forma que talvez nos envergonha a todos nós. Alguém que está preso, limitado na sua liberdade, e dessa forma ainda consegue encorajar os outros que estão em liberdade e estão a viver a sua vida diária. Então é de facto um fenómeno que só Deus pode produzir no coração do homem. Vivemos hoje dias em que designa-se como a doença do século a depressão. Pessoas que estão abatidas, constrangidas, pessoas que estão desanimadas, olham para a vida de uma perspectiva completamente negra, não conseguem ver benefício nenhum na vida. E de facto precisamos, como diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos, capítulo 12, precisamos transformar a nossa mente. Eu creio sinceramente que a exposição a tanta informação, a tanta solicitação, o desejo de ter que nos é incutido pela publicidade conduz cada um de nós a um desejo de insatisfação, uma situação completa de insatisfação que as pessoas deixam de estar confortáveis consigo mesmo. Creio que necessitamos hoje em dia de reformular as nossas agendas, reformular a nossa mentalidade, mudar a nossa maneira de encarar a vida, para podermos viver vidas mais tranquilas, para podermos olhar para a vida numa perspectiva mais otimista, numa perspectiva mais positiva. O otimismo não estou aqui a falar de uma atitude que vai camuflar a realidade. Infelizmente, às vezes, encontro pessoas que procuram ser tão positivistas, e não é disto que eu estou a falar, mas procuram ser tão positivistas que até negam a realidade. O apóstolo Paulo não estava a negar a realidade. Simplesmente ele estava com uma atitude em que não se estava a deixar abater. Mesmo as circunstâncias difíceis, ele podia encontrar aspectos positivos. E é esta maneira de ver a vida, esta maneira de estar, que efetivamente nos faz caminhar para a frente. Nos mantém alegres, nos mantém felizes. Porque efetivamente a felicidade não depende só das circunstâncias. Então o apóstolo Paulo estava com esta atitude, apesar de preso, mantinha o ânimo elevado, sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus e que mal algum lhe poderia suceder, se Deus não o permitisse. Então ele estava consciente de que estava ao serviço de Deus e aproveitava todas as oportunidades. Talvez alguns daqueles que nos estão a ouvir, que estão em presídios do nosso país, talvez precisam ter esta atitude. Talvez estão detidos por algum motivo, estão a aguardar julgamento ou outra coisa, mas não vale a pena ficar de rastros, não vale a pena ficar desanimado. Vale a pena sim manter uma atitude coerente, manter uma atitude séria, procurar encontrar Deus, procurar encontrar de facto uma possibilidade de viver o melhor dentro das situações que estamos a viver. Mesmo nos privando a liberdade física, podemos ser livres quando Cristo efetivamente nos liberta por dentro. E podemos reconhecer as nossas falhas, podemos reconhecer aquilo que erramos, e talvez estamos a pagar por isso, mas não necessitamos ficar angustiados toda a vida. Cristo veio para nos libertar mesmo nessas circunstâncias. E essa liberdade é uma liberdade espiritual, não uma liberdade meramente física, mas uma liberdade espiritual que Deus veio para realizar em nós. O verso 4 ainda prossegue dizendo, fazendo sempre com alegria, vejam bem a atitude do apóstolo, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Então uma das coisas que a Bíblia nos recomenda a fazer, mesmo estando limitados na nossa mobilização geográfica, no podermos talvez sair de casa, no podermos nos deslocar livremente para aqui ou para ali, uma das coisas que nós podemos fazer, sem dúvida alguma, é súplicas e orações. Podemos orar, interceder por aqueles que estão carenciados, aqueles que são necessitados. Podemos orar pelos pastores, pelos líderes espirituais, pelos bispos. Podemos orar, de facto, pelas pessoas que estão em liderança nas comunidades. Podemos orar por aqueles que estão a ser perseguidos e maltratados por causa do Evangelho de Jesus Cristo. E muitos países, como o Sudão, China e outros, onde as pessoas estão a ser perseguidas pelo simples facto de crerem em Deus, precisamos de orar por essas pessoas para que elas possam encontrar a paz de Deus que excede todo o entendimento. Por isso, a oração é a única forma que, efetivamente, nós nos sentimos livres. Podemos nos deslocar a qualquer ponto do globo através da nossa oração. Eu não sei se acontece consigo, eu gosto de ter o mapa mundo perto de mim e olhar de vez em quando para o mapa mundo e orar por aqueles países. A maior parte dos países eu não conheço, não visitei, nunca viajei assim tanto para conhecer países que estão longe de nós, como o Vietnã, países na Ásia, como Sri Lanka, países como a Índia e outros, que muitas vezes o cristianismo ainda não penetrou naquela sociedade. Países como o nosso, países como a Europa, onde o cristianismo está claramente posto de lado, as pessoas vivem num secularismo, num materialismo em que Cristo foi posto claramente na prateleira, é uma coisa da história, é uma coisa dos pais, é uma coisa dos avós. Precisamos de orar pela nossa nação para que ela encontre a pessoa de Deus. E quando nós fazemos isso é como se viajássemos, como se caminhássemos pelo nosso país, como se caminhássemos pelo mundo. É por isso que o apóstolo Pedro nos diz que nós somos sacerdócio real. Ele diz na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 9, ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vejam bem este texto é tremendo, este texto aqui do apóstolo Pedro. Vejam que Deus nos chama raça eleita, ou seja, aqueles que são chamados filhos de Deus são uma raça especial, uma raça eleita por Deus. São também um sacerdócio real, ou seja, qual era a função dos sacerdotes? A função dos sacerdotes era interceder pelo povo, era levar o povo a ter um relacionamento com Deus. Agora, o que o texto bíblico está a dizer é que você, eu e qualquer outro cristão passa a ser sacerdote. Aqui temos uma bomba espiritual. Provavelmente você está a ficar baralhado. Então, mas os sacerdotes não são aqueles que são pagos pela igreja? O que o texto bíblico diz é não. Todos aqueles que são filhos de Deus são sacerdotes de Deus, são sacerdotes reais, são aqueles que fazem com que o Evangelho de Jesus Cristo chegue ao mundo. Eu sei que isto é uma discussão tremenda em termos teológicos, foi isso que dividiu no século XVI, a Igreja, porque alguns achavam que o sacerdócio era só para alguns, assim uns iluminados, mas a Bíblia mostra claramente que o sacerdócio é universal, ou seja, todo aquele que é cristão, todo aquele que é filho de Deus é um sacerdote, é alguém que tem a responsabilidade de ligar aqueles que não conhecem Deus a Deus. Então todos nós temos a responsabilidade de ser um sacerdote. Você é um sacerdote, você que me está a ouvir é um sacerdote que já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E isto é uma transformação na nossa mentalidade, porque assim percebemos que não são só os líderes espirituais que são pagos pela Igreja que têm a responsabilidade de fazer o trabalho espiritual. Não. Todos nós somos designados por Deus como sacerdócio real, como nação santa, um povo de uma propriedade exclusiva de Deus. E qual é o objetivo deste povo? Proclamar as virtudes de Deus, proclamar aquilo que Deus fez em nós, por nós e continua a fazer. Então você é bem-vindo a este grupo de sacerdotes, aqueles que trabalham para a glória de Deus. E o verso 5, que nós já lemos e volto a ler, diz: pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Aqui o apóstolo Paulo reforça esta ideia que o apóstolo Pedro deixou. De facto, todos nós somos cooperadores na obra de Cristo. Todos nós somos cooperadores nesta ação de levar o Evangelho àqueles que não o conhecem. É por isso que quando lemos as cartas que foram escritas às igrejas da Ásia, no livro do Apocalipse, lá, o último livro do Novo Testamento, Jesus a falar, ele diz: eu conheço as tuas obras. É interessante ver aqui o texto bíblico mostrando que Deus está atento àquilo que nós fazemos. É fundamental cada um de nós proclamar o amor de Deus aos outros. Se nós temos este amor tão precioso para nós, se nós gostamos tanto deste amor, gostamos tanto de sentir-nos bem, gostamos tanto de sentir esta paz de Deus que inunda o nosso coração quando ouvimos a sua palavra, não podemos ser egoístas ao ponto de guardar isto só para nós. Precisamos de proclamá-lo aos outros que não têm esta paz. Então é simples, é dizer: olha, eu tenho ouvido um programa de rádio que me tem dado uma paz que inunda o meu coração, que ouço a palavra de Deus e fortalece a minha fé. Vários testemunhos nós temos recebido do país inteiro de pessoas a dizerem isto. E tem pessoas ido muito mais longe. Algumas delas sentem uma paz tão intensa que gravam os programas de rádio, o Som do Livro, e depois oferecem aos amigos. Isto era algo que eu nunca me lembraria de fazer. Sinceramente, tenho que tirar o meu chapéu às pessoas que fazem isto. Fico muito grato também pela consideração que têm e por aquilo que têm recebido da parte de Deus através de mim e do programa do Som do Livro, porque de facto é algo fantástico. As pessoas que fazem isso, várias pessoas que eu conheço, outras que não conheço, telefonaram-me a dizer que estão a fazer isso do norte ao sul do país, a gravar os programas do Som do Livro para dar aos amigos, para que eles possam de facto ouvir a palavra de Deus. Cheguei ao ponto de conhecer, escrever para uma pessoa na Ilha da Madeira. Na Ilha da Madeira nós não temos o programa Som do Livro, não há nenhuma rádio na Madeira a transmitir este programa, mas uma pessoa chegou a tomar conhecimento deste programa através de amigos que lhe enviam cassetes gravadas deste programa. E dessa forma tomou uma decisão para se ligar a Deus, para ter uma relação mais profunda com Deus. E isto alegra muito o meu coração por essa iniciativa de alguém que coopera no Evangelho, coopera com o trabalho da Igreja, como vemos aqui, desde a primeira hora. Pessoas que gravam este programa desde o primeiro minuto, desde o primeiro dia, e têm espalhado este Evangelho por aqueles que, de alguma forma, não tinham o tempo, não tinham o horário possível, compatível, para poder ouvir o Som do Livro. Sinceramente, espero que a palavra de Deus continue a falar convosco. O verso 6 aqui do nosso capítulo 1, nós vamos continuar. O verso 6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou esta boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eis aqui um texto que é de um poder tremendo. Dá-me a mim, pessoalmente, uma paz de espírito perceber que a obra que Deus começou em mim, Ele vai completá-la. Deus não vai deixar esta obra inacabada. Não é como algumas peças musicais que talvez alguém escreveu e deixou por acabar, ou um quadro que iniciou mas não teve vontade de terminar, ou com um livro que alguém começou a escrever e não terminou. Não, Deus vai completar esta obra em si e em mim. Por isso não desanime, não se desencoraje quando você olha para a sua vida e diz: ainda falta tanto para mudar. Ou talvez olha para a vida de algum amigo seu, de alguém próximo de si, que você gostaria de ver já tão diferente. Deus vai completar esta obra até o dia de Cristo. E esta é uma promessa fantástica que nos dá ânimo para continuar, que nos dá ânimo para perceber que Deus vai moldar o nosso caráter. Deus não desiste de nós. Muitas vezes nós desistimos de Deus, mas Deus não desiste de nós. Não há nada que nós possamos fazer que vá desanimar a Deus. Não, Deus diz: eu peguei nesta pessoa, eu iniciei um trabalho nele, eu comecei esta obra nele, eu vou completá-la até o dia de Cristo. Eu espero que, sinceramente, para si seja tão encorajador ouvir estas palavras quanto é para mim. Porque a mim percebo assim que, afinal, ainda há muito para mudar, é verdade, na minha vida. Há muitas coisas para mudar, mas é importante para mim perceber que Deus não desistiu de mim. Deus continua a olhar por mim, para mim, e continua a dizer: eu vou ainda transformar esta área na tua vida. Há áreas de pecado que precisam ser mudadas. Deus vai continuar com amor, com carinho, com disciplina, com firmeza, a mudar aquilo que é pecado, a retirar, através da ação do seu Espírito Santo em mim e em si, essas áreas de pecado. Deus vai continuar a moldar o seu caráter, Deus vai continuar a moldar a sua maneira de pensar, a sua maneira de dizer as coisas. Deus vai completar esta obra. Não desanime, porque a ação de Deus, ela é poderosa em nós. Por isso é que nós podemos dizer aquilo que o apóstolo Paulo diz no livro de Efésios, no capítulo 3, no verso 20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Este é o nosso Deus. É o Deus que opera em nós muito para além da nossa capacidade intelectual. É o Deus que opera em nós muito para além da nossa compreensão. É este Deus que vai continuar a trabalhar na sua vida e na minha para nos fazer cada vez mais semelhantes a Cristo. Então alegre-se com esta promessa de Deus. Perceba que mesmo assim há esperança na sua vida, na minha vida, talvez na vida do seu cônjuge, na vida dos seus filhos. Deus não desistiu de cada um de nós. Graças a Deus por isso. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 6 e 7 ainda nos diz: aliás, é justo que assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Que o apóstolo Paulo mais uma vez relembra a estes irmãos em Filipos o grande ânimo que eles lhe deram por crescerem na graça que é em Cristo Jesus. E de facto não há maior privilégio do que aqueles que trabalham na obra de Deus poderem ver as pessoas a darem passos significativos na sua própria vida para caminharem em direção a Deus. Assim como também não há de facto algo mais desanimador do que ver um cristão que pela vida, pelos anos de cristianismo já poderia estar muito mais desenvolvido, mais maduro espiritualmente e continua a ter necessidades, como o próprio apóstolo Paulo diz, de leite, como um bebê. Já teria idade para ir à tropa, mas continua a beber leitinho e a ter necessidade de se lhe mudar as fraldas. Então é fundamental percebermos que o crescimento espiritual alegra aqueles que estão a trabalhar com essas pessoas, a que estão a alimentá-los. Eu fico grato a Deus quando recebo notícias vossas a escreverem: olha, Paulo, estou agora a tomar a decisão de ser batizado, porque de facto compreendi que o batismo é algo que deve acontecer depois de eu entregar a minha vida a Cristo. Recebemos cartas de pessoas a dizer isso. Olha, Paulo, tomei a decisão, não frequentava igreja nenhuma, tomei a decisão agora de começar a frequentar uma igreja próxima da minha casa. Olha, Paulo, estou grato a Deus pelo programa Som do Livro, porque de facto agora comecei a ler a Bíblia. Coisas deste género entusiasmam o nosso coração, dão-nos coragem para continuar. Ainda a semana passada recebemos telefonemas de pessoas a dizer exatamente isso, a dizer que estão entusiasmadas com a palavra de Deus porque têm ouvido diariamente o Som do Livro. Por acaso sintonizaram o nosso programa e desde aí não têm perdido um único programa porque ele serve como alimento espiritual. Eu fico muito grato a Deus por aquilo que ele está a fazer em vós e por vocês me escreverem, telefonarem, para nós podermos receber algum feedback daquilo que Deus está a fazer. A nossa grande recompensa, podemos dizer assim, o nosso grande alvo é ouvir de facto aquilo que Deus está a fazer, as maravilhas de Deus na vossa vida. Quando vocês escrevem, então faz todo o sentido para nós. Talvez você já pensou em escrever um dia e disse: ah, talvez não vale muito a pena, não tenho muito para contar. Não penso assim. Para nós é extremamente importante receber a vossa correspondência, extremamente importante ouvir os vossos telefonemas, porque de facto essa é a grande alegria do nosso coração, é perceber aqui na rádio que de facto Deus está a agir na vossa vida. De outra forma, nós às vezes pensamos: será que a comunicação que estamos a fazer chega bem? Não chega bem? As pessoas estão a entender a palavra de Deus? Não estão a entender? E é na medida que nos escrevem, que nos telefonam, nós vamos percebendo que sim, este Evangelho de Cristo Jesus está a transformar o tecido social do nosso país, está a transformar o coração do nosso povo. E isso nos alegra profundamente. O verso 8, nós vamos lê-lo de novo e vamos olhar a partir do verso 7 para poder dar então um enquadramento para que este verso 8 faça mais sentido e diz assim: aliás, é justo que eu assim penso de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, da eterna misericórdia em Cristo Jesus. Vemos que o apóstolo Paulo estava longe, estava preso em Roma, e ele tinha este amor profundo por aquela comunidade. Aliás, Jesus Cristo diz que é o amor que faz a distinção daqueles que são discípulos de Jesus, daqueles que não são. Então esta é a marca distinta. Precisamos manifestar o nosso amor, precisamos manifestar o nosso afeto. Temos de acabar com a murmuração, temos que acabar com o mal, dizer mal de toda a gente. Precisamos de terminar com esses hábitos que corroem as nossas amizades, destroem a confiança uns nos outros. Precisamos abraçar de uma forma total, integral, o amor e as pessoas que nos rodeiam. Este é um desafio tremendo, é um novo mandamento. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Como Jesus dizia, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é o amor. O amor vale a pena ser trabalhado, vale a pena ser dedicado tempo a esse afeto tão importante que é o amor. O verso 9 ainda diz: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. Então temos aqui de novo o apóstolo Paulo preocupado com o quê? Com o amor. Então você está a ouvir talvez isto, é uma novidade para si, ou talvez não, porque às vezes o amor é difícil. Basta você ler 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13 é um hino fantástico ao amor. E vale a pena perceber o que significa amor ali. É o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este é o amor de Deus. E só Deus pode colocar um amor assim no nosso coração. Eu espero sinceramente que o amor possa crescer mais e mais no seu coração a cada dia que passa. Nós hoje vamos ficar por aqui com este desafio de amarmos aqueles que nos rodeiam, de amarmos até os nossos inimigos. Eu espero sinceramente que o som do livro possa continuar a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Até ao próximo programa e que Deus o abençoe ricamente.